Está valendo! Começando mais um Faircast de número 54. Vamos trazer um tema bastante atual aí, uma novidade talvez, mas também polêmico, né? Vamos discutir aqui com a bancada do Faircast 54, e que desde já apresento todos vocês, a todos vocês, os meus colegas aqui. Diretamente, ele está hoje com um moletom da Adidas. Ah, a jaqueta da Adidas, né? Esse cara aí que participa pouco, mas quando participa é sempre pontual. O cara é faca na bota. Diógenes Moraes, seja bem-vindo ao Faircast 54.
Fala, Tiagão. Um abraço, Hugo, meu querido Franciscão. É Liverpool. Isso aqui é de treino do Liverpool, nego. Ó, campeão hoje. Você pensa que eu ia perder a chance de mostrar? Mas estamos aí mais um dia, participando pouco. A internet está travando, vou avisar vocês já. Peço desculpa, ter futebol e resenhar. Eu gosto. E hoje, ó, falar para você, eu tô com água, tá? Tomando uma medicaçãozinha aí, não tem cerveja hoje, infelizmente.
Esse Moraes é bicho. Boa. Tá certo. Grande. Ele que achou que ia escapar do Faircast 54, mas não escapou. 100% nesse mês. Francisco Máximo, seja bem-vindo.
Eu tô igual o Haaland, tô só colocando pra dentro aí no Faircast. E bateu o recorde aí. Igual o Haaland.
100%,
boa noite, Hugo. Boa noite, Hugo, e boa noite, Di.
Boa noite.
Bom dia, boa tarde, a hora que você estiver ouvindo. É sempre um prazer estar falando aqui de apostas esportivas, de futebol, mais de 7. Aqui é completo. Essa é tem de tudo.
Tá certo. Bacana, Francisco, seja bem-vindo ao Faircast 54. E por último, mas não menos importante, aí o nosso produtor, vamos dizer assim, o nosso cara do Faircast, né? O cara do Whereby. Eita, pai, fazer propaganda aqui não dá. Hugo Guedes.
É isso aí, Thiago. Olá, Thiago. Olá, Francisco, o nosso amigo de Moraes. É um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, produtor, hein? Cara, que dor de cabeça.
Além de apostador, o cara é. Pô, pronto. É tudo, né, cara? Espetáculo. Maravilha. Aliás, as pessoas que não conhecem o nosso. Vou fazer um jabá rápido aqui. As pessoas que não conhecem, não viram ainda o site Além de Aposta, alendeaposta.com. Tá aqui o homem que produziu o site, né, cara? Mas não, falando sério, ficou um negócio padrão, né, cara? Ficou um negócio.
Eu me surpreendi também.
ficou um negócio.
Tá bacana, tá chique, hein?
Ficou, né? Oh, tá louco, cara. Linhadeaposta.com. Vamos lá, meus amigos. Então, hoje é Faircast 54, o que vamos trazer à mesa. O tema principal deste Faircast é o seguinte: a CBF e os clubes se reuniram e projetam o início do Brasileirão para os dias 8 e 9 de agosto, e os jogos devem correr aí até fevereiro. E aí, o que, que você acha disso, né? Vamos debater um pouco sobre isso e depois vamos falar do nosso quadro polêmica, né? Sempre uma pergunta que a gente discute, debate aqui na mesa. E aí a gente vai para as nossas recomendações de apostas. Claro, o Francisco está aqui, né? Como é que não ia ter recomendação de aposta? Vamos ter recomendação de aposta, sim, mais uma vez. E fechamos com as nossas considerações finais. Lembrando a todos que o Faircast 54, né, é um oferecimento, um patrocínio de BetMotion. Está conosco aí a casa BetMotion, que tem uma diversidade, uma imensidão, né, de mercados para você apostar. São mais de 300 opções de apostas somente no mercado de futebol, somente no esporte futebol. Então, você entrar na casa BetMotion aí vai se surpreender com a quantidade de opções de apostas que você vai encontrar. Depois a gente vai deixar aqui também, obviamente, no link na descrição do vídeo, também nos nossos canais do YouTube, sim, e também do Telegram. Tá certo, pessoal? Muito bem. Pronto, vamos iniciar então o nosso programa 54, falando sobre o tema principal dele, que é CBF e os clubes que projetam o início do Brasileirão para o início de agosto. E aí, meus amigos, vai sair brasileiro? Pô, essa notícia até é boa, né? Porque eu estava achando que já não ia ter, tá que nem escola, né? Estava achando que já não volta mais as aulas esse ano. Mas o Brasileirão estava com esse medo também, mas pelo jeito, vamos ter Brasileirão. Pô, tinha que ter, né, também.
É, verdade. É muito delicado, é uma situação muito delicada, né? Você quer que eu volte? Ah, ele desde que eu quero que volte. Amanhã, se amanhã tivesse já uma rodada, beleza, mas tem que ver a situação do país, né? Tudo que está acontecendo, a questão da saúde, né? A questão da saúde. E principalmente o que é que significa o retorno das atividades esportivas, né? O que isso pode gerar no fator psicológico do brasileiro, né? Do ser humano brasileiro, né? Então, voltar de forma muito rápida talvez traga uma sensação de segurança sanitária que talvez não exista. Eu também não sou um especialista para dizer se existe ou não. Mas também cravar uma data para a normalidade das coisas talvez traga esse contraponto, né? Tem esse perigo de trazer uma sensação de segurança quando não, pelo menos não demonstra ter ainda, né? Quando não é demonstrado ter e outros fatores. Mas eu acho interessante, sim, você programar, a CBF tá se programando, e acredito que vai ter alguns debates ainda, com certeza. Para voltar o Carioca, já foi uma confusão dos infernos, né? Imagine um campeonato nacional, com mais pessoas discutindo, tendo peso realmente a opinião dessas pessoas, força política, que é o que ficou provado, né, cara, essa semana, que é o que move os bastidores, nada mais, nada menos do que política, coisa horrível, né? feia de se ver, mas eu fiquei feliz com a possibilidade de voltar aí nossos campeonatos brasileiros em meados de agosto.
Boa, Hugo, bacana. Eu também fiquei feliz com essa notícia aí, fiquei muito feliz, mas eu quero dizer que também para agosto está sendo projetado a continuidade, por exemplo, do Campeonato Gaúcho. Aí nós vamos ter o Gaúcho e o Brasileiro. Bom, eu acho que isso vai... Será que isso deve acontecer em outros estados? Porque, bom, agora o Carioca, certamente até agosto, já vai ter terminado, já começou, né? Começou com o jogo do Flamengo, mas parou, agora vai ter final de semana, parece. Mas será que corre o risco de alguns campeonatos estarem enrolando enquanto tem o Brasileiro também? Parece que sim, mas também não vão ser muitos, talvez, né?
Continuando aqui, não vou deixar ninguém falar hoje, tá bem claro isso, tá?
Então, que tá acabando, Thiago.
Tá bem evidente. Eu fico me perguntando qual é a lógica de voltar esses campeonatos estaduais, de verdade. Eu fico me perguntando porque é o seguinte: tem as premiações. Eu vou tirar aqui pelo campeonato cearense. Vai continuar aqui a segunda fase. Não vai ter público. Certo? Não vai ter público. Eu não sei se tem tanta... se há uma força para terminar um campeonato que por natureza já não é forte, por natureza é mais um quebra-galho mesmo, entende? É mais uma... Eu não sei. Talvez fosse interessante os grandes se excluírem, talvez. Há algumas coisas meio utópicas, né, que a gente fica pensando. Por exemplo, aqui no Ceará, onde nós vimos o equipe sendo desfeitas, dispensando jogadores já, tudo. Talvez os grandes abrirem mão e essa verba da premiação ser repartida. Uma situação um pensamento um pouco utópico, mas que talvez valesse a pena, já que vai competir com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana.
Verdade, mas Hugo, será que eles estão querendo fazer isso, voltar com os estaduais, no caso, voltar para encerrar os estaduais, muito pela questão, me parece, do patrocínio também? As empresas, sabe, já pagaram, será que tem, talvez, muito a ver com isso, né? Sabe, o patrocínio do estadual, e penso que como que faz com isso, mas enfim.
É, mas aquele negócio, por exemplo, a Ipioca, né, que é o patrocinador master aqui do Campeonato Cearense.
Sim.
O que é que vai ter? Vai Pacajus e Caucaia? Vai, a marca Ipioca está sendo transmitida em Pacajus. Vai ser nem transmitido, cara. Tá entendendo? Eu não sei. Eu não sei até que ponto isso tem uma...
Não tem divulgação, né? Não tem divulgação, não tem, se não, cara, tem transmissão. Não tem divulgação.
Não tem.
Não, e assim, e vejo que com essa pandemia toda, a gente já até falou sobre isso, mas tem times que saíram muito prejudicados. Aí o Di Moraes aí pode nos ajudar melhor, porque em São Paulo, por exemplo, o Santo André, né, estava lá no topo, se eu não me engano, perdeu, olha, mais da metade do time titular por questão de contrato, acabou o contrato de jogadores. E agora volta, como é que vai ser, né? O time, como é que vai estar? É um power ranking de novo, né? Volta, faz tudo de novo.
Né? Então, tem isso aí mesmo.
Não tem lógica, tá entendendo? Acho que é sacanagem. Sacanagem não é a palavra correta.
Pra quê? Se a gente for analisar pelo lado apostador da nosso, né? Com certeza compensa a volta do Campeonato Brasileiro, mas se for pensar pela parte de organização, dos times, de tudo isso aí, tá um rolo danado. Isso aí eu não sei não. Vai dar bagunça. Vai dar bagunça, não sei não.
Pois é.
Pô, o Francisco falou tudo, né, em cima da situação aí, tipo, eu concordo plenamente com ele do que ele falou aí na questão política. Sim. E tudo mais do que pode acontecer com a volta do futebol. Mas, na minha opinião também, mesmo seguindo a linha de apostador pessoal, eu acho que alguma coisa tem que acontecer, porque a gente ficar parado só esperando o vírus ir embora do além, ou chegar uma a cura também, os caras estão trabalhando em cima disso, é lógico.
Para
voltar à normalidade é bem difícil. Eu acho que tem que ir aos poucos mesmo, gradativamente, tocando o barco aí, volta de pouquinho. Se precisar dar uma recuadinha, diminui o número de jogos, sei lá, faz alguma coisa, mas movimentar tem que tentar. Na minha opinião, tem que fazer alguma coisa. Eu sou totalmente assim, totalmente não, né? Sou bem a favor de voltar o campeonato aí, não tanto pelo lado apostador, falando pelo lado da volta na movimentação do país mesmo, entendeu? Para o pessoal tentar seguir a vida.
Bacana, eu vou, antes do Francisco vai fechar para nós aí a opinião dele, mas só para a gente, porque a gente falou dessa notícia que saiu aqui, então para os nossos ouvintes terem conhecimento também, ler rapidamente a nota que saiu da CBF, tá? É bem curta aqui, ó. Às 20 horas e 53 minutos, a CBF soltou a seguinte nota. O Campeonato Brasileiro da Série A poderá retornar no dia 9 de agosto, domingo. A Série B tem data prevista de recomeço para 8 de agosto. A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira, em reunião convocada pela CBF, junto com a Comissão Nacional de Clubes, CNC, com a participação dos 40 clubes disputantes das duas séries. As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiadas pelos clubes. O retorno do futebol depende da autorização das autoridades de saúde. Mas 19 dos 20 clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Foi um sinal de apoio à realização da competição pela CBF.
Quem foi o único que nasceu? Foi o Fluminense, não foi, cara? Quem foi o último? O único aí? Foi o Deixa Fluminense, cara. Foi o único que não aceitou. Eu tenho certeza, cara. Eu não sei.
Tem aí informação? Tem.
Aqui, ó, tem informação. Olha só, Hugo. Não, escuta essa. Os jogos.
Tem aí, Tiagão, falando?
Sim, tem aqui. Aqui, ó. Os jogos estão previstos sem público. Neste item, apenas o Atlético Paranaense votou contra. O clube paranaense está momentaneamente proibido de treinar na capital do estado. Deixa eu ver se tem nova janela de transferências. Mas não sei se não é o próprio Atlético Paranaense aqui que votou contra, mas aqui na nota não diz o clube que foi, tá? Tem a questão, essa questão do Atlético Paranaense proibido de treinar na capital, os jogos previstos sem público, então o Atlético Paranaense votou contra. Não sei se também foi ele que votou, porque na nota não deixa claro, e no texto da nota não deixa claro. Só diz que teve um clube que não aprovou. Enfim, os 19 clubes aprovaram. Agora veja interessante esse item da nota aqui, né? Depende da autorização das autoridades de saúde. mas 19 dos 20 clubes da Série A dispuseram a jogar fora de suas cidades.
Ou seja...
fora das suas cidades. É porque...
Por exemplo, o...
Sim.
Manaus, o Amazonas ali, Amazonas, né? Amazonas libera, né? Tem uma... tem um estádio lá da Copa, não tem, não? No Amazonas? Sim. Tem? Pronto. Então tem.
Tem ali uma... Tem.
Aquele negócio ali que... Que a 60 estádios, né? Então ele pega o que leva a crer é o seguinte: então, o estado do Amazonas libera a prática esportiva e o Campeonato Brasileiro vai ser todo lá, já que, por exemplo, se o Rio de Janeiro não liberar jogos lá. Então as equipes vão. Vai ficar muito fácil com o Flamengo, né? Na verdade é essa. Vai jogar em casa todo jogo. Pessoal, vai jogar em casa toda partida vai ser em casa, cara.
É.
Eu quero mesmo. É. E o Francisco vai gostar.
Cara, não, além de gostar de ver meu time ganhando de todo mundo, né? Que é muito bom, né? O nosso time na fase que está hoje. A gente que já passou por aquele sofrimento, né, Hugo, anos atrás, com o Flamengo, hoje a gente já pode.
Teve uma fase difícil.
Enfim, assim, falando. Já passando com o Vina, Souza Caveirão, o Marcelinho Paraíba. Sobre o campeonato, os dois campeonatos estaduais do Flamengo, né, que é assim, foi mais perto é o Paraense e o Campeonato Carioca. Vou falar uma forma mais abrangente para falar do brasileiro, assim, com essa perspectiva. Campeonato Carioca. Está com a perspectiva de voltar agora, final de semana, alguns jogos. E seguinte, né, vai ser a quarta rodada da Taça Rio, que eles estão querendo voltar. Teve um embrólio, uma notícia falando que o Carioca voltou para o Flamengo, igual o Thiago falou, e depois parou tudo. Aí depois disseram que não era mais, que não tinha parado o campeonato, tinha parado porque o Fluminense e o Botafogo não tinham treinado direito. Até para vocês aí que são apostadores e acompanham nós, não sei se vocês viram, o Fluminense falou que tinha um jogador com Covid-19, não sei se vocês viram que era o Nenê. O Nenê veio, bateu a cara, tá, falou, é eu, e falou que acha um pouco precipitado, que o estado não tá, que a doença ainda tá por aí, e se corre, sim, ele entra nesse detalhe, que é bem difícil, né? Tá jogando futebol, tá em contato físico com alguém, e pensando, vai pegar alguma coisa, algo do tipo, né? E eu entendo o pensamento dele, cara. Por mais que tenha todo o cuidado, por mais que faça todas as cautelas possíveis, mas é um vírus, né, que é difícil de controlar, cara. É difícil tu dizer assim, não, tá todo mundo... Assim, a gente pode ter uma base da Alemanha, né? A Alemanha foi levada muito bem até agora, né, a questão do vírus, só que a Europa está muito diferente aqui do Brasil ainda. A gente está no epicentro ainda. A gente ainda está no auge ainda da doença aqui. Mas eles já estão bem devagar, já estão bem controladas, né? E é isso, cara. É uma bagunça. O campeonato carioca já é uma bagunça. E agora vamos ver em que lençóis estão. Vão estar. Digo uma dica para vocês. Fiquem de olhos bem abertos nos jogos Vasco, Fluminense e Botafogo. O Vasco perdeu um dos seus jogadores mais importantes, que era uma das joias, o Marrone, para o Atlético Mineiro, não o Marrone do Bruno Marrone, mas o Marrone é o Marrone que sabe jogar bola. Ele era um bom jogador, já perdeu uma peça importante, estou dizendo, para o Vasco, né? O Vasco era uma boa peça. Botafogo e Fluminense, que não vem bem preparado tecnicamente. E mais, o Fluminense, uma das suas maiores armas esse ano era justamente o Nenê. Querendo, a gente gostando ou não, o Nenê era uma peça importantíssima. Então, fiquem de olho, preparação física, enfim. Sobre o Paraense, agora eu vou falar um pouco do meu estado.
Francisco, antes de tu continuar ali, só emendando o teu detalhe aí do Vasco, a linha tava menos 1,5, né, cara? Eu acho que uma segunda, quando era para ser o jogo, menos um e-mail. Eu fui e peguei logo mais um e-mail. Só que o jogo não aconteceu ainda, cara. Eu pensei, pá, me ferrei, me precipitei, né? Mas vou deixar o jogo rolar para ver o que, que vai dar. Mas menos um e-mail pro Vasco, cara. Como é que o Hugo diz? Como é que é? Barcelona? É Real Madrid, cara? Pô, dois gols de diferença.
Pois é.
Tudo bem que é o Macaé, né? Eu sei.
O Macaé eu tinha lido. Não é o Mago dele. Eu sei que é o Macaé. Eu tinha lido também que existia a possibilidade de o Macaé ir com parte da equipe sub-20. Então,
aí complica.
Complica muito, certo? Eu tava na expectativa de vocês fazerem uma entrada no mais um e-mail para linkar para o 1,25 e eu pegar esse menos 1,25. Então,
pegar menos 1,25.
Ei, ei, já tá em outro nível, né?
Fez a cobertura antes de nascer a Pet.
Esse moleque tá ficando ligado no Paraná.
Presta atenção. Então, a gente tem que conhecer a movimentação do mercado. Conheçam o que o mercado está dizendo para vocês. Aonde está entrando dinheiro. Não se afobem para fazer uma entrada, certo? Espere o melhor momento para fazer a entrada. Não é para a gente encontrar valor e entrar. Você tem que entender o que é que a linha está lhe dizendo, onde é que vai entrar dinheiro, porque esse tipo de movimentação pode te trazer mais valor, certo? Ainda do que você já tem.
Isso é verdade, Hugo. Eu estava vendo, sim, eu estava estudando um pouco desses assuntos, né? Justamente sobre isso, né? Eu até falei, inclusive, para a gente ter cuidado nesse retorno do futebol europeu, porque tem muita gente aí se arriscando, se aventurando, né? Tendo bala de qualquer jeito e pesando uma linha que não tem lógica, entendeu? Por exemplo, entrando no menos um, por exemplo, do Dortmund, pesando a linha no Dortmund e tu acaba esticando o outro lado. Tipo assim, peraí, eu vou ver aquilo ali, porque eu sei que o cara vai pesar a mão no time. Não tem como, é que acaba valorizando o outro lado. Isso é muito interessante. Isso aí. Tu esperar o mercado, tu reagir e fazer. Esperar, isso é muito, muito interessante esse assunto também. E sobre a minha realidade de Pará, Thiago, não sei como é que tá na cidade de vocês. Aqui ainda não voltaram os treinos do Paysandu e do Remo. A previsão para voltar. Os treinos é dia 29, acho que vai dar na segunda-feira. E o Paysandu já fez uma apelação para voltar. E, cara, o time da cidade já não estava muito bem. O time da cidade de Paragominas. Tá? Já estava difícil para manter jogadores. Agora sem jogo, sem renda. E, que aqui a nossa torcida é 10 mil público, né? No estádio, com porta. E aqui a cidade, a galera, quando tem jogo do Paragominas. Vai todo mundo em peso, cara. Vai todo mundo em peso. Isso fazia muita diferença. Imagina o Paragominas, já tá mal das pernas. Agora vai entrar num jogo que não tem dinheiro aí. Vai pesar bastante, pelo menos no campeonato paraense. E aqui no estado, cara, agora que começou a liberar, em Belém, agora que começou a liberar os restaurantes, bares, acho que não tem 10 dias que liberou. Aqui na cidade liberou segunda-feira, na minha cidade. Mas aqui está muito estranho ainda. Ver gente aqui já ignorando o vírus, já ver gente, sabe, é uma coisa... Aqui tem gente que passa na rua, tu vê gente andando, correndo, sem máscara, tu vê gente entrando, só não pode entrar em supermercado, né, aqueles problemas, mas tem gente que andando pelo fim. Já venceram o coronavírus sem ter... ignorando ele aqui, praticamente.
É o que eu falei, né, às vezes tem que ter um senso de responsabilidade com essa questão da... Nós sabemos que a prática esportiva não é essencial. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que os eventos esportivos não são essenciais para a sobrevivência de uma raça, né, da raça humana. Mas, então, quando você libera algo que não é essencial, isso tende a passar uma informação, mesmo que oculta, para as outras pessoas. Ah, se estão liberando isso, que não faz tanta diferença na nossa vida, então está tudo muito bem. Então isso pode trazer fazer com que as pessoas debandem mesmo, chute pau da barraca e avacalhe tudo aí quanto a essa questão sanitária.
Verdade.
Boa. É, para fechar no, a notícia ainda que a gente trouxe, justamente quando o que a gente falava dos estaduais, que fecha a notícia dizendo que as datas exatas ainda serão definidas pela CBF, mas provavelmente vai pegar estaduais em curso. E além das competições regionais, ainda há Libertadores, Sul-Americana para encaixar no calendário. Aí tem até uma pessoa que faz a pergunta aqui, tá, e aí como é que vai organizar o calendário de 2021? Termina o brasileiro e já emenda os estaduais do próximo ano? Não vai ter férias? Ou não vai ter estaduais? E aqueles que conquistaram vagas na Série D e na Copa do Brasil pelos estaduais de 2020? Cara, também garantirão para 2021?
Vai ter que...
Termina o brasileiro, começa o brasileiro, Thiago.
Pois é.
Não, isso é óbvio que isso aí vai... Eu acredito que
acaba o brasileiro, começa o outro.
É.
Vai respingar ainda pelo menos umas duas ou três temporadas aí, provavelmente. Né? Duas ou três temporadas vão ser atingidas por conta dessa situação de 2020. As férias vão ali encurtar... Não sei se não seria o caso, talvez, de encurtar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 2020 não ser propriamente de pontos corridos, entende? Um primeiro turno de pontos corridos, depois um mata-mata. Talvez fosse uma opção. Ou então, claro, né, deixar... Eu sou muito a favor. Não entendo. Eu sei as razões, mas não concordo com o fato de o calendário brasileiro não seguir o europeu. Não seguiu o europeu. Essa virada de ano jogando, cara, eu acho muito bacana aquela questão lá da rodada na Inglaterra, né, que tem no dia 1º, já é tradição, né, dia 1º de janeiro, tem uma rodada completa da Premier. Então, acho isso muito bacana. E eu acho que faria bem para o futebol brasileiro. E sem contar que se fosse dessa forma, o Flamengo teria ganhado do Liverpool.
Isso é fato. Assim, a gente pode
esse
até fazer uma resenha sobre isso
no Brasil, pai. Acho que os caras vão jogar dia 1º.
O Luan não joga, né?
Eu já fui muito a favor do Campeonato Brasileiro ser o padrão da Europa. Hoje já não sou mais, por alguns motivos, mas pode ser resenha para outro. É muito pontos para se levantar, assim, só. A entrar no assunto sem falar aí não ia ser muito interessante.
Verdade.
Um debate legal depois, viu? Vou gostar.
Muito bem, meus amigos. Seguimos mais alguma questão a falar disso ou a gente já pode partir para o nosso quadro polêmica? É.
Manda bala.
Quadro polêmica justamente traz sobre o nosso assunto principal de hoje, que é essa volta do brasileiro projetada pela CBF para 8 e 9 de agosto. E a questão do quadro polêmica é justamente essa. Você acha precipitada a volta em agosto, sendo que nós provavelmente não teremos o fim da pandemia, ou seja, o vírus já vai ter se extinguido por total em agosto? Não, provavelmente não. E ainda com o vírus por aí, você acha precipitada a volta do brasileiro para agosto? Ainda mais no início de agosto?
Ah, eu vou começar. Eu acho que... apesar de eu achar que poderia, que as coisas no Brasil deviam ser mais organizadas, tudo mais, que nós poderíamos estar em um nível de combate dessa pandemia de uma forma diferente, mas eu também vou ser sincero que eu vejo a necessidade de a vida continuar, certo? Claro que dentro de uma responsabilidade, se você me perguntar se era para o Campeonato Carioca voltar, eu acho que não era o momento. Mas também não concordo de, por exemplo, o Campeonato Brasileiro só vai voltar em novembro. Mas por quê? Não se pode fazer um planejamento para daqui 2 meses, para agosto, 1 mês e meio? Acho que pode fazer um planejamento e você vai vai revisando, ó, pessoal, realmente. Então, a gente decidiu que vai ser a provável data é 8 de agosto, né, que nem tu disse, 8 e 9 de agosto. E dia 10 de julho nós vamos fazer uma nova avaliação. Um exemplo aqui, estou citando dados, mas né, vamos fazer uma nova avaliação. Ó, não dá, não houve uma evolução, então vamos colocar agora de 8 e 9 de agosto, vamos colocar para 14, 15 ou 16, 17 de agosto. E assim vai indo. Eu acho importante ter esse planejamento.
Sim.
Desde que o planejamento seja responsável. Então, eu não acho precipitado você planejar. A precipitação talvez venha na execução. É, a nota mesmo diz que ainda não são datas confirmadas, são previsões. Então, tranquilo. Eu acho que se tiver a responsabilidade para executar, na hora correta, eu acho que é muito interessante você ter esse planejamento.
Boa. Boa, Hugo. Diógenes ou Francisco, querem dar a sua opinião?
O Francisco finaliza, deixa eu falar essa parte.
Tá bom, tá bom.
Bom, eu já dei um pouco um spoiler da minha opinião. Eu dei um spoiler da minha opinião no primeiro quadro, né? Que é igual o Hugo falou. Eu na questão pessoal, eu sou muito a favor de que a gente não pode ficar estagnado. O país parou, lógico, não é por brincadeira, não parou à toa, lógico. Mas só que o país tá estagnado, não movimenta nada, tá tudo parado, não se vê evolução de nada. Então, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Sim, nem que for devagarzinho, tenta dar um passo de cada vez, né, rumo à normalidade. Então, assim, eu acho que a volta não é precipitada, mas desde que se siga os protocolos corretamente, e se estipule as regras e tudo mais, igual está sendo feito na Europa, entendeu? Que nem, eu nem sumariei, eu nem fui atrás, só ouvi assim, de relance, a respeito do fato, acho que no Carioca, os clubes tinham que ficar 48 horas resguardados, de quarentena, de concentrado, antes do jogo. Parece que o Flamengo não ficou, uma coisa tipo assim. Não sei se os meninos aí que são flamenguistas ouviram falar isso, pode confirmar. Mas que nem, eu acredito assim, que tem que ser uma coisa, já que vai voltar, tem que ser cumprido à risca. Se é para o time ficar uma semana concentrado antes do jogo, vai ficar uma semana concentrado antes do jogo. Só assim que dá certo. A mania do brasileiro é querer burlar tudo. Tudo é burlável aqui. Então, por isso que acaba dando bosta sempre no Brasil.
É.
Então, que nem eu falo, eu sou a favor. Não acho precipitado, acho que tem que tocar o barco mesmo, mas desde que seja cobrado devidamente quem não cumprir as regras, né? A regra tem que ser feita e tem que ser cumprida, senão não adianta nada. Senão é melhor fechar tudo, faz um lockdown e só volta quando tiver 100% seguro, igual na Nova Zelândia, que lá tá limpo. Vamos fazer o Brasileirão na Nova Zelândia, né? Podia mudar o Campeonato Brasileiro pra lá. Aí faz lá, lá tá limpo, pode fazer à vontade.
Tudo certo.
Vai, Franciscão.
Beleza, Di, bacana. Eu vou dar minha opinião rápida também, daí deixar o Francisco para deixar justamente o Francisco por último, para fechar com chave de ouro aí.
Ah, tem um sítio agora.
Mas eu também concordo com a colocação do Hugo de vocês, na verdade, porque uma hora tem que voltar. E eu acho o seguinte, ó, não vai, lá em agosto, né, parece tão longe, já tá aqui, né, aqui, já estamos fechando junho, já estamos iniciando julho, então agosto já tá aí. Mas, assim, não vai estar extinto o vírus ainda, mas vai estar com uma quantidade, penso eu, menor já, né? Já vai estar muito mais controlado do que está hoje, não? Penso que por esse lado não é tão preocupante. Claro, tem que seguir tomando todos os cuidados, precauções, etc. Mas também penso que não adianta ficar postergando, você não vai até quando? Se for esperar acabar de vez, ó, não tem mais nada, tá limpinho, que nem Nova Zelândia, não tem mais o vírus. Cara, sei lá se vai ser em outubro, setembro, outubro, entendeu? E então, aí que eu vou emendar um brasileiro no outro. Daí, se eu começo em outubro, isso vai até, aí não dá, daí vai até março, abril de 2021, que daí já começa de novo. Daí então não acho que não é precipitado também, da minha opinião. E pronto, tem que ter um início, tem que tem que fazer, vai tomar as devidas precauções, obviamente não vai ter público, aquela coisa, o público, penso eu, que vai voltando aos poucos. Aliás, agora na Alemanha, acho que o Francisco deve saber também, não sei, e parece que em julho agora, metade de julho, eles vão liberar 20, 25% de torcedores para ir nos estádios. Então é assim, vai gradativo, vai começar as pessoas voltar nos estádios, mas tem que ser com calma. E no, em lugares onde o vírus já está praticamente esgotado. Enfim, e o que a gente espera aqui no Brasil é isso. Mas esperar para o vírus se terminar para daí começar um campeonato, não acho certo. Então, por isso que eu acho que não é precipitada também a atitude, enfim, da CBF. Francisco.
Cara, agora que tu falou isso aí, eu estava tentando lembrar de um jogo que teve liberado 18 mil pessoas para entrar no estádio. O estádio tem capacidade para bem mais. E antes foi 18 mil também, agora teve uma quantidade de torcedores. Agora não lembro se foi na Bulgária ou foi na Sérvia. Foi, agora deu um branco, estava lembrando dessa informação na hora que tu falou da Alemanha.
Sim.
E depois disso, que teve esse jogo, não sei se tu acha que já viu essa informação, 5 jogadores foram diagnosticados. Antes do jogo ele não estava, depois eles foram diagnosticados com o coronavírus. E olha que a situação lá nesses países já estava até mais avançada do que a Alemanha, a Premier League, enfim. Então, para te ver, né?
É.
Todo cuidado é pouco.
Todo cuidado é pouco, né?
E assim, o brasileiro ele tem que se espelhar muito, muito na Europa. Por mais que a gente saiba, isso aqui seria perfeito se a gente fizesse tudo igual eles, fizesse com toda a calma, com toda a paciência, seria um cenário ideal, né? Mas é difícil. Mas a gente tem que tirar os exemplos. Lá na Alemanha, como é que está sendo? Como é que foi? Sabe, fazer um estudo, cara. Se é para começar a coisa direito, vamos ver como é que foi, começou. Como é que foi? Era quantas pessoas limitadas para fazer as transmissões? É, por exemplo, não sei se vocês sabem, o Guts, acho que o Guts teve o filho dele nasceu. Para ele poder voltar a ficar no banco de reserva, ele teve que passar por uma bateria de exames de novo. Só para te ver como os caras levavam a sério.
A sério, né?
Então, se é para voltar, que volte da maneira mais correta possível, assim que os meninos falaram, do jeito mais seguro possível, para ter certeza que as vidas estão sendo levadas em consideração em primeiro lugar do que o esporte. O esporte está sendo levado em consideração, mas com todo o cuidado do mundo, com toda a preocupação da saúde, porque esses atletas têm filhos, têm pais, têm mães. E sobre o brasileiro voltar em agosto, eu acho que daqui, vamos dizer que nós estamos em junho, tem julho, agosto, essa previsão, daqui a um mês a situação vai estar um pouco melhor. Eu acho que ainda não vai estar num cenário ideal, igual está na Alemanha, que voltou a questão da volta, da Itália. Igual o Hugo falou, a vida não pode parar. A vida não pode parar. Mas não é de qualquer jeito que vai se começar esse campeonato brasileiro. A gente fala muito da Série A, mas é diferente. A Alemanha, a Inglaterra são uns países que são menor do que o estado do Pará, o estado que eu moro. Então, você não está viajando, você não tem, vamos dizer assim, é uma realidade mais próxima em todo o país. Aqui, lá no Ceará, Hugo, a tua realidade é diferente da minha. A minha aqui no Pará é diferente da realidade da do de Moraes, que é lá de São Paulo, do Thiago. As nossas realidades são totalmente diferentes. E o Campeonato Brasileiro, ele tem time de norte a sul. A Série A hoje não tem não é representante do norte, mas tem nordeste, tem sul, tem sudeste. Então, é uma realidade diferente. É um país que é tamanho de continente. A gente é quase o tamanho da Europa. Isso tem que ser levado em consideração para poder voltar um campeonato brasileiro. E se a gente for, igual tu falou, Thiago, se a gente for esperar voltar a parar, a gente só vai voltar quando a vacina, vamos dizer, se estivesse pronta. E a vacina, eu acho que não tem. É um jeito de viver diferente. A gente vai ter que se adaptar ao novo jeito de viver, mas sem deixar de ter o cuidado com a vida humana. Eu estava conversando com o David, esse dia a gente tem conversado bastante, e eu perguntei para ele como é que está a realidade lá de Portugal, porque eu tenho muita curiosidade. E aí, como é que está aí os jogos, vão liberar a torcida? Ele falou assim, cara, a vida aqui está praticamente normal. Porém, eu falei, normal? Ele falou assim, normal. Aí eu falei, pode andar sem máscara na rua? Ele falou, pode, a gente anda. A gente só tem que botar a máscara quando for entrar no lugar fechado. Então, a gente vai criando, o ser humano, ele vai criando anticorpos, ele vai se ficando resistente ao vírus. Então, acho que daqui a 2, 3 meses, eu não sei, para novembro, dezembro, mas eu acho que daqui a alguns meses a gente tem possibilidade de voltar de forma segura, sim.
Boa. Perfeito. Então, quadro polêmico aí com as opiniões de cada um dos integrantes. Fechamos aí o quadro polêmico. Fechamos aí, então, o assunto principal, que é justamente a volta do brasileiro. Possível volta do brasileiro entre 8 e 9 de agosto. E é isso, vamos seguindo o nosso programa aqui. Temos agora aquele quadro, né, também muito esperado por todos, que é o quadro Recomendação de Aposta. Recomendação de Aposta by Francisco. Oh, Francisco, mais uma vez trazendo aí diretamente da Alemanha, é isso? Manda lá, Jean.
A dúvida é, será que o Hugo vai seguir dessa vez?
Ah, boa, sacanagem. Boa.
Eita,
você tem que colocar um caminho, né? Você tem que colocar um caminho. Então, eu tô seguindo um tipster, amigo. Feche os olhos, estudei o cara, conheço os resultados do cara, mas eu já tô começando a perceber que temporada que vem vai ter que ser você mesmo, viu?
Valeu, velho, pela moral, brincadeira. Não, que eu achei muito engraçado. Achei muito engraçado aquele vídeo lá, o Luiz, ele é meio sem vergonha, né? Não, ele pegou a parte lá, né? Aquela parte botou lá.
Ai, demais.
Eu não ia, né? Aquele é mito. Aquele moleque é mito. Aí, bora lá, galera. Recomendação de aposta. Graças a Deus, as nossas recomendações estão não só as minhas, como a do Thiago, do Luiz, que não tem dado muito certo. E vocês não deixem de conferir também lá no site do Linha de Aposta. Vai estar lá sempre as nossas recomendações passadas aqui no Percast, outras que ainda não deu tempo de passar. Então não perde, todo dia está lá. Olha o site, tem artigo, tem tudo. Depois do mexer agora, a recomendação de aposta. Vai ser o jogo na Alemanha, pessoal. Dia 27, às 10h30. Vai ser o jogo entre o Union Berlin e Fortuna Düsseldorf. Tenho acompanhado bastante o jogo do Union Berlin. É uma equipe que está engrossando o caldo, mas eles não estão. Tem mais risco de cair. Cara, eles estão jogando muito bem. Tenho gostado demais. A shape deles, no meu entendimento, está muito bacana. E por mais que a Manchuí do Fortuna seja grande para evitar o rebaixamento, eu achei bastante errado essa colocação. O mais 0,5. A favor do União Berlim, pagando 1,85 na BetMotion. Acho uma odd muito interessante para um time, para mim, que joga melhor que o Fortuna do Seldorf. E o Amanchui pode ser grande, mas não se justifica assim, ao meu ver, no meu método de trabalho. Então acho bastante interessante, de bastante valor.
Boa. Aí, dada a recomendação de aposta diretamente da BetMotion, acessa lá a casa, né? Já sabe. Faz a entrada, gestão de banca, né? Aquela coisa, né? Gestão de banca. É, não vai me dar o win aí, que daí o Francisco acertou todos. Aí essa ele vai errar e aí tu, pô, não faz isso. Não é? O outro também não acerta tudo sempre, né? Embora ele esteja bem lucrativo, mas numa hora, né? Uma hora não dá. Não vai me fazer o win aí, pelo amor de Deus.
Sem gestão de banca a gente não vai alugar nenhum.
Não dá. Pronto, pessoal, recomendação de aposta dada, feita aí, no nosso Faircast 54. Vamos então às nossas considerações finais desse programa aí, adiantando aí o fechamento do programa com as considerações finais. Vamos começar então com o nosso amigo que participa não tanto assim, mas é sempre muito preciso, você já sabe quem é. Diógenes Moraes, suas considerações finais. E olha, a casa está aberta. Opa, sempre para você.
Mais uma vez aqui participando de mais um para conta. Eu queria ser igual o Francisco. Não, sempre que tem oportunidade, eu tô aqui, nego. Não tem, Tem tempo ruim não, mas igual o Francisco não dá. Igual o Francisco é impossível. Aí é demais pra mim.
E... tá acabando minha porta. Mas, tô voltando,
eu, não, eu só quero... Só quero agradecer. Só quero agradecer mais uma vez a participação, pô. A paciência dos nossos ouvintes aí. E... pô, foi da hora demais. Mais um bate-papo bacana aí. O Gão. Faz tempo que eu não participava com o Hugo. Sempre era com o Luiz, né? Sempre era o Luiz que fazia mais comigo. E um abraço pra rapaziada aí que curte o programa. Oh, eu queria parabenizar vocês, cara. Assim, eu tô aqui com a galera, né? Mas eu sou só do Forecast, eu não faço parte do linha de aposta, mas tô sempre no site lá. Pô, tá show de bola mesmo, rapaziada. Quem puder conferir, quem pode curtir os prognósticos lá dos meninos, que tá show de bola mesmo. Parabéns pra vocês aí. E lembrar, né? Vai ter o sorteio, vocês não falaram nada, não vai ter sorteio lá do Linha de Aposta, pô, de um ano?
Ah, bom, homem.
Dá uma lembrada pra rapaziada aí.
Ah, o homem lembrou. Pô, bacana, bacana.
Um abraço, rapaziada, valeu.
Valeu.
Forte abraço aí pra todo mundo aí.
Valeu, Diri Moraes, obrigado aí pela tua presença, participação. Vamos às considerações finais. Nosso amigo Hugo Guedes, diga lá, Hugo.
Estava mudo, como sempre, né? Então, é um prazer participar com vocês. De Moraes também, muito bom essa resenha contigo. Francisco, bate-papo sempre saudável, muito construtivo. E Thiago, parabéns pela administração, pelo andar do programa. E é como o De Moraes falou. Tem o nosso site, linhadeaposta.com, conteúdo todo santo dia você vai ver conteúdo lá no Linha de Aposta. De segunda a sábado você vai ter artigos, vídeos no YouTube, nossos prognósticos, os caras estão voando. E agora eu vou fazer um jabá, porque tem que fazer mesmo, né? Jabá, né? Que se chama? Cara, olha, os nossos resultados estão sendo colocados no Blogabet, certo? Então não tem essa de planilha, não tem. Nossa planilha é só ir lá no nosso site, linhadeaposta.com. Confere lá o nosso Blogabet, que vão ter todas as nossas entradas, estarão todas as nossas entradas lá, tudo bem bonitinho, transparente, para você ver como vale a pena seguir, como vale a pena seguir também esse monstrinho aqui de camisa vermelha. O cara tá voando demais, 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 vale muito a pena. E é isso aí, linhadeaposta.com. Lembrando que agora, hoje, provavelmente hoje, quando você...
É um mito.
Hoje, se você estiver escutando no sábado, ou amanhã, se você estiver escutando na sexta-feira, vai acontecer o nosso sorteio de aniversário. Um ano de Linha de Aposta, nós estaremos sorteando R$500 em bancas, certo? Uma banca de R$250, uma banca de R$150, uma banca de R$100. Vale muito a pena participar lá no nosso Instagram do Linha de Aposta, ok? Bem fácil, bem simples o sorteio. Aproveita e concorre, que vale muito a pena. Banca não é bônus, não é free bet, nada disso, é uma banca real mesmo. Aí você faz com o dinheiro que você quiser, lá da casa de aposta, nós estaremos disponibilizando esse valor para você. Beleza?
Não vale.
É, meu amigo.
Não vale não, né?
Não vale não, é uma banca. Você vai estar recebendo lá R$250 de banca. Certo? Como se você tivesse depositado. Pronto.
Eu já bolei a minha estratégia. Ah,
o Inho Flamengo.
Sem rollover. Sem rollover, né?
Sem rollover, sem nada. Sem rollover de 1,30, de 1,50, de 1,70. Pô, não é rollover?
É, aí sim. Cara, foi.
Eu tava lendo uma... Cara, eu vou ter que falar aqui. Corta aí, Thiago.
Vai, manda.
Cara, eu tava vendo um rollover de uma casa de aposta asiática, certo? Inclusive, ela tá também na Porter Place. É uma casa de aposta bem conceituada. O que acontece? Algumas dessas casas estão chegando no Brasil. Não é prática comum das casas asiáticas oferecerem bônus, certo? Você não vai ver uma Pinep oferecendo bônus constantemente. Talvez já tenha oferecido, ou talvez ofereça. Mas, por regra, não oferece. E eu estava vendo essa casa, uma casa de aposta asiática, que está começando a sua publicidade no Brasil. E ela oferece um bônus de 100% sobre um depósito. No máximo de 100 euros, certo? 100 euros. Não sei se vai converter ou se vai transformar em 100 reais, mas 100 euros, 100%. Cara, o rollover é 16 vezes esses 100 euros, com odd mínima de 2 para ser cumprida em 21 dias.
Fácil, né?
É só seguir as tips do Francisco, é.
É?
Eu já falei pensando nisso, tá entendendo? Cara, pois é, prestem atenção nessa história de bônus, meu camarada. Prestem atenção nessa história de bônus. Você entra, fica rico e no outro dia fica pobre. Isso que acontece. É.
Bem nessa. Esse bônus daí, hein?
Exato.
Dá com uma mão e tira com a outra.
É, pois é, cara. Que bônus é esse, rapaz? Que loucura, tio. Muito bem, seguimos com as considerações finais. E aí, na verdade, para fechar o programa, né, com chave de ouro, ele que vai completar, não tem mais como. Não tem como não conseguir. É 100% já de Faircast nesse mês de junho. Que espetáculo, hein? Francisco Máximo, que continue assim em julho. Não sei, mas que consiga bater de novo, essa chegar nessa meta aí em algum mês. Vamos lá.
Valeu. Valeu, Tiagão. É um prazer, assim, é um projeto que eu amo de paixão. Eu sou apaixonado por esse projeto do Faircast. E se eu tiver, cara, disponível 10, 15 vezes em seguida, eu venho, cara. Se eu tiver, é só se não der mesmo, cara. Só, tipo, eu tenho agora, vou voltar, né? Tô de férias, vou voltar pro meu emprego. Aí vai ficar um pouco mais complicado, mas não vou deixar de aparecer, não. Sempre que eu tiver no horário que dê de conciliar, eu tô sempre por aqui. E é um prazer estar falando sobre apostas, falando sobre futebol, porque eu sempre gostei de falar isso, de falar de futebol, de apostas. Meu pai não era muito de conversa e não tinha mais muita gente que gostava de me aturar. Agora tem uns parceiros aí que me aturam, um público que me atura, falar de futebol, e para mim é essencial. Foi um prazer estar falando com nós, campeão aqui, eu e o Di, do Liverpool. Prazer estar falando com o Hugo, o cara que eu sempre aprendo. Tudo que ele fala, eu sempre fico atento para aprender. É um cara que tem uma experiência muito boa. Do Thiago, que sempre é um cara que eu sempre tento me espelhar na questão da desenvoltura para falar, para levar o programa. Acho isso muito interessante. E a gente sempre está aprendendo. E sempre falo para vocês, pessoal. Vocês veem esse vídeo no YouTube, no Spotify, seja qual plataforma, sempre deixa alguma sugestão para a gente estar melhorando. Esse é o nosso objetivo, de estar sempre melhorando aqui para trazer um conteúdo melhor para vocês. Vocês podem dar ideia. O projeto é de vocês, então sempre que a gente tiver, pode dar sugestões. E é isso. Eu já vou ganhar o sorteio do Linha de Aposta. Estou deixando para comentar no último dia, que isso é uma estratégia minha. Cara, depois vocês veem a estratégia aí no YouTube para ganhar sorteio, vocês vão ver. Isso eu vou deixar para comentar um bocado no último dia, é para ganhar. Diz que isso dá certo, estou testando.
Eu que vou ganhar. Enfim, então, eu vou ganhar. Eu comentei no começo e no final.
Muito obrigado aí, pessoal. Até mais.
Valeu, Francisco. Obrigado. Obrigado pela participação, pela disponibilidade, né, de participar também desse nosso Faircast 54. Lembrando, Francisco, Faircast 55, próxima semana, Faircast com Apostando a 2, Camila do Apostando a 2, especial escanteios, ou cantos, né, para quem é de Portugal.
O Cornes.
Caraca, velho, vai ser um negócio...
Ô,
Camila, presta atenção no serviço, Camila, tá chegando a hora.
Ô Thiago, eu ia falar, mas eu vou citar, já deixando, aproveitando a deixa aqui do Francisco. Lá no nosso site, linhadeaposta.com, você pode sugerir temas para o Faircast. Okay? linhadeaposta.com/Faircast. Tem lá todos os episódios, todos os convidados, toda a equipe do Faircast com sua biografia. Cara, tu tem que ler a biografia do Francisco. É uma coisa extraordinária. E assim, e tem um espaço lá para você sugerir os temas. Além, através de uma mensagem bem simples, além de você poder entrar em contato direto com esse camarada aí, Thiago Giovannone, gerente do Faircast, e ele vai, você pode entrar em contato com ele direto pelo WhatsApp, lá tem um link bem bonitinho, para poder sugerir temas.
Para a gente ler a mensagem, né?
Então, aproveita, interage lá com a gente, que vale muito a pena, e a gente vai, com certeza, seguir a sugestão de tema que você deixar.
Perfeito, Hugo, muito bem colocado. Eu estava me esquecendo desse detalhe importantíssimo. Aliás, nesse espaço que tem, você pode deixar mensagem aqui para nós e será lida. Quiser mandar um salve, viu, Dima? Quiser mandar um salve para a galera aí. Ah, manda um salve para Quaracacetuba. Ah, manda um salve para Pineá, sei lá, eu. Manda um salve lá para o Paragominas. Ah, manda um salve para Paragominas, sabe? E fazer pergunta, cara. Quiser fazer pergunta aqui, usa lá o espaço, perfeito. Tá no nosso site, lá na aba do Faircast. Usem esse espaço aí de vocês para opinarem, dar a sugestão de temas, perguntarem, deixarem suas perguntas aqui. A gente vai lendo o programa, as perguntas, vai citar o nome de vocês. Se vocês não quiserem que citem, digam que não queiram, mas por favor, interajam conosco. Muito bem lembrado pelo Hugo. E muito bem lembrado pelo Hugo também a questão do nosso sorteio, né? A gente vai amanhã. E olha, R$500, meu amigo, imagina quando nós fizer 10 anos, hein, Hugo? Isso aí vai ser uma moto? Vai ser um... O que, que vai ser, rapaz? Tá louco? Os caras estão dando R$500 em banca com um ano, quando for 10 anos.
Não, com real.
5 mil, não adianta.
Não tem como, né? Quando for 10 anos, meu pai. Espetáculo. Muito bem, meus amigos. Obrigado pela presença. Oi.
Sim, voltando ao assunto lá, cara. Ansioso demais, né? No próximo Faircast, falar só sobre o que é um assunto que eu quase não gosto, né? Que
a gente quase não gosta, né, cara? Olha, vai estar eu, tu, a Camila, né? Os três que são malucos por escanteio e o Caio. O Caio vai estar ali, né, cara? O Caio vai estar ali, no... vai estar ali no meio. O Caio, um abraço, Caio. Te prepara, presta atenção no serviço. Eu acho que o Caio que vai nos né? É o Caio que vai acabar.
O Caio é bravo. Caio é bravo.
É, cuidado com o Caio. O Caio, ó, o
vai ser o... Caio vai ser o mediador. Mediador vai ser o Caio.
Olha, poderia. E seria bacana, viu? Seria bacana. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, então, pela participação de todos vocês. De Moraes, pela presença entusiasmante aí com esta camisa aí, com este manto aí do campeão depois de 30 anos. Diz.
E com água.
E com água.
Com água. Ó, o primeiro
Zeca que... Pagodinho aí.
Primeiro tá. Que eu fiz com água.
Tu viu? Ele mesmo fala, cara. O primeiro que ele faz com água, cara. Que coisa sensacional. Que primeiro que ele faz com água. Que beleza.
Todos os outros foram com cerveja. Pode puxar, rapaziada. Todos os outros foram com cerveja.
Tá louco.
Agora o primeiro que eu fiz com água. Tô até desanimado.
Tá louco. Apresentação brilhante. Obrigado pela presença aí mais uma vez. Hugo Guedes, sempre conosco também. Obrigado pela participação aí. Pelas colocações no programa também. Francisco Máximo, 100% Faircast, obrigado pela participação também. Olá, o Gabigol, obrigado pela participação mais uma vez, e aos nossos ouvintes pela paciência por nos acompanhar aqui semanalmente também. Obrigado por vocês, pela participação de vocês, por nos ouvirem aqui e nos verem também. A BetMotion, muito obrigado também pela parceria. A V-Créditos também, muito obrigado, V-Créditos, pela parceria conosco também, no Linha de Aposta no Faircast. E até a próxima semana, no dia 2, né, se não me engano, dia 2 de julho, com o Faircast 55, especial escanteios, com a participação também especial de Camila do Apostando a 2. Beleza, pessoal, obrigado pela participação então de todos e até a próxima semana. Valeu!